Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Bastidores, o podcast onde a gente fala de estratégia de negócios online e a gente desconstrói aqui a linha de raciocínio de algumas pessoas, alguns empresários, empreendedores que usaram a internet para criar um negócio ou utilizaram a internet para crescer um negócio que eles já tinham. E o papo de hoje é com o William Rufino, um amigo meu de longa data, e ele é bem a linha aqui do podcast Bastidores. Ele não aparece muito, mas é um cara que trabalhou muito com SEO, com afiliação, Black Hat, anúncio, tráfego pago, está trabalhando agora com coprodução. Ele contou umas histórias até engraçadas, até bomba peniana, ele já vendeu fazendo SEO no Google. Então, por trás de toda essa estratégia, ele que já trabalha com isso desde 2008, 2009, ele vai contar melhor ali na história, ele tem muito para ensinar para quem quer construir um negócio online, para quem quer usar outras ferramentas. É um cara que, eu diria, dos mais completos assim da galera que eu conheço do marketing, porque justamente já teve experiências em várias áreas, né? É um cara que já fez lançamento, já fez muito tráfego pago, SEO, já gerenciou equipe, já trabalhou em casa, escritório. Enfim, é um cara com muita experiência boa para compartilhar e eu tentei extrair aqui o melhor dele dos bastidores aí da empresa que ele toca. Então, sem mais delongas, se você curtiu o episódio, não esquece de deixar aquela review na plataforma que você está escutando e bora pro episódio. Então, estou aqui com o William hoje, Rufino, meu parceiro. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo, me receber aqui no seu escritório, no meio da pandemia, né? Bom demais sair de casa. É, para quem ainda não conhece o William, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu conheci ele como um cara que faz de tudo um pouco, já fez tráfego, muito tráfego, faz tráfego, trabalha com conversão, com lançamento, está nesse mercado há muito tempo, né, William? Então, para quem ainda não te conhece, se apresenta aí, com o que você trabalha, quais projetos você está envolvido hoje, depois a gente explora mais cada uma das áreas.
Demorou. Muito obrigado aí, Murilo. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar participando e, cara, pô... Realmente, eu já fiz de tudo um pouco, né? Até um pouquinho demais, assim, se for parar para pensar. Mas eu trabalho aí com monetização de conteúdo na internet praticamente desde 2011, ali é onde que eu conheci a monetização através do SEO. Então, a história curta é de que eu virei sócio de uma agência e eu queria vender SEO, mas eu não tinha feito SEO ainda na prática, onde eu só tinha feito cursos de SEO, estudado bastante. Então, para aprender o SEO, eu comecei a criar blogs junto do meu sócio. E a gente criou blogs. A gente, por já estar no mercado, a gente conhecia o Google AdSense, então eu nunca fiz aquela famosa pesquisa como ganhar dinheiro na internet, o que eu conheço várias pessoas que começaram dessa forma. Foi natural e quando a gente assustou, a gente estava ganhando mais dinheiro com os blogs do que com a agência e aí o resto é história. Do AdSense fomos migrando para afiliado, tendo um produto próprio, hoje em dia trabalhando com lançamento, dentro conversão. Desse meio termo, conversão, criação de páginas, fazer tráfego, SEO, todo tipo de mídia possível que eu já testei na vida, né? Então, desde o padrão Google, Facebook, até comprar tráfego...
Native, tudo,
Native,
né, cara? Então, deixa eu começar por aí, velho, porque, assim, sua experiência foi com a geração de tráfego orgânico, que você falou aí, 2010, 2011, era outra realidade, né, velho, tipo, em termos de concorrência, porque do mesmo jeito que era, a gente não tinha tanta ferramenta fácil de usar igual hoje, a concorrência também era menor, né, então acabava que você conseguiu posicionar, eu lembro que você já me contou que você tinha vários blogs de vários nichos, fazia oferta de tudo que é produto, até fora do Brasil. E aí meio que você descobriu essa parada de tráfego, afiliado e tal, e depois foi migrar para o lançamento. Depois a gente fala de lançamento, mas assim, como que começou a virar essa chave aí? Vamos explorar essa parte do AdSense, e aí você começou a fazer oferta de infoproduto, o que, que aconteceu ali?
Exato. Então, igual você falou, antes tinha menos concorrência, mas eu não acho nem tanto que era menos concorrência. Eu acho que o Google... era mais fácil ranquear mesmo, sabe? A concorrência, eu não acho que deve ter crescido tanto. Então, como era muito mais fácil de ranquear, eu sendo 100% sincero, ali em 2011, antes de um update do Google que se chama GoPanda, eu acabei ranqueando muito site com conteúdo traduzido. Então, eu realmente pegava sites americanos que ranqueavam para bastante coisa, tinham bastante conteúdo, e eu traduzia esse conteúdo e ranqueava, para você ver como é que era fácil, né?
E aí, naquela época, você já tinha... Porque depois, Aí você já fazia infoproduto ou você fazia
nessa
só
época,
AdSense?
Ainda era só Google AdSense. Então, um dos sites que eu tinha que ficou bem grande na época era um site sobre tudo. Então, na época, existia um site muito grande no Brasil chamado Mundo das Tribos, que era um site assim, que falava sobre tudo. E aí eu fui tentar seguir essa linha do Mundo das Tribos. Então, eu peguei um site americano que seria o Mundo das Tribos gringo, traduzia tudo e funcionava. Assim. Só que eu também tinha outros sites, então, mais sérios, né? Que aí eu pagava redator, contratava pessoas para fazer... não eram conteúdos extremamente aprofundados, mas também não eram conteúdos 100% lixo. Então, o Google teve o primeiro update ali, se não me engano, foi por volta de 2012, que foi o Google Panda, que matou, ou praticamente matou, vários desses sites que tinham conteúdos ruins. Então, um desses sites, por exemplo, que rodou foi esse Mundo das Tribos aí. Ele conseguiu voltar depois, mas também caiu de novo. Mas, enfim, era um site que, sei lá, tinha milhares e milhares, dezenas de milhares de artigos. Então, para fazer isso tudo, era muito difícil de fazer voltar.
E nessa época você já concentrava só nesses blogs ou você ainda tinha outro emprego? Aí você tinha agência aí?
Nessa época, de 2012 especificamente, eu saí de tudo, saí da agência e foquei em terminar a faculdade. Então eu foquei um tempinho trabalhando só com os blogs, ficando de casa mesmo. E consegui, terminei a faculdade e tal. E aí emendei no mestrado também.
Você é formado em quê? Mestrado no quê?
Eu sou formado em ciência da computação e tenho mestrado em sistema de informação e gestão do conhecimento.
É legal você falar isso, velho, para eu abrir um parênteses aqui. Você acha que a faculdade te ajudou? Porque você está no nosso mercado de... Quando eu digo nosso mercado, tem muita coisa, né? Mas muita gente fala que faculdade não ajuda nada porque as coisas mudam muito rápido e que o conhecimento da faculdade fica obsoleto muito rápido. Mas você é um cara que já trabalhou em várias áreas, né? Acho que das pessoas que eu conheço, poucas pessoas passaram por tanta coisa assim de... Cara, você agora tem ferramenta, que a gente vai falar da ConvertPack, já teve blog de afiliado, lançamento, perpétuo. Você acha que a faculdade e o mestrado foram úteis? Tipo assim, isso foi importante para você nesses projetos aí?
Cara, então, talvez diretamente não, mas indiretamente eu tenho muita certeza. Uhum. Então, eu tenho muita certeza que se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, eu não estaria onde eu estou hoje, entendeu? Uhum. Então, hoje eu tenho uma facilidade enorme de trabalhar com dados, de transformar dados, de, enfim, trabalhar com números, a parte estatística também. Então, isso foi faculdade que me deu base e curiosidade. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com análise de dados estruturados, que a gente chama de web semântica, que foi criada pelo mesmo cara que criou o HTML, criou a internet e, me deu toda a base que eu tenho hoje para fazer análise de dados, etc. Então, eu poderia ter aprendido de outra forma? Poderia, mas não foi. Uhum. Então, indiretamente, me ajudou muito, sim, no que eu faço hoje. E tem os fatores sociais também, né, cara?
Que conversar com a galera, né, professores.
De fazer amigos,
Ainda mais mestrado também, né?
Então, tem muita coisa aí que contou, sim, para mim, muito durante todo esse tempo. Mas... diretamente, realmente não, porque eu não sou mais desenvolvedor, apesar de fazer pequenas coisas, etc. Uhum. E aí, por exemplo, eu também fiz colégio técnico. Então, o colégio técnico me deu toda a base de programação. Na faculdade, eu aprendi muito pouco de programação em si. Uhum. Então, mas...
E aí você falou, 2012 teve o Panda, mas depois disso teve várias atualizações do Google. Eu mesmo já sofri algumas. algumas eu fui beneficiado, outras foi ruim. Mas, hoje em dia... Os blogs também já não são uma receita importante. Não que não seja importante, mas você tem os lançamentos, tem a ConvertPack, tem outras frentes de negócio. E hoje até sua dedicação, seu foco, assim, você não tem mais redatores, né, que eu sei. Isso. Como é que foi essa... de ir lá estar tá ganhando grana com a AdSense, de ter feito vários blogs, de estar tá dando super certo, até minguar hoje, né, e estar tá muito menor relativamente. Como é que foi o caminho?
Então... Em 2012, a gente teve o Panda, aí depois teve o Pinguim.
Beija-flor, teve uma caralhada de bicho aí.
Teve, né? Hummingbird. Então, teve muitos updates, né? E, inclusive, até hoje tem, só não tem nome de animal mais, mas até hoje está rolando os updates sinistros aí. E aí, em 2013, na verdade, em 2012 ainda, mas eu fui focar, foi em 2013, em afiliados, em vendas de produtos. Então, o primeiro afiliados do Brasil, a gente estava lá já, que foi em 2013. Então, ali que eu realmente migrei, eu falei, AdSense é legal e tal, mas eu posso fazer os dois. Eu não preciso fazer só um. existia rixa entre infoproduto e AdSense na época. E eu até caí nessa um pouquinho por um tempo, mas depois que eu me toquei que eu não precisava de focar em só um, que eu podia fazer os dois usando a mesma fonte de tráfego na época, que era o Google, e aí que as coisas começaram a melhorar bastante para mim. Então, ao mesmo tempo que alguns posts eu monetizava com o Google AdSense, outros posts eu conseguia uma coisa para vender. E aí eu fui melhorando, porque eu fui descobrir, se eu estou vendendo alguma coisa, eu estou lucrando mais se eu tirar o AdSense. Então, eu tinha que focar o meu usuário para a ação que eu queria. Uhum. Então, ali atrás, eu comecei nessa parte de análise de dados, entendeu? Então, eu tinha que entender o que me dava melhor, se era o AdSense naquela página ou se era vender naquela página. E eu conseguia fazer isso. Então, eu fazia testes com AdSense, sem AdSense, com link de afiliado, sem link de afiliado, posição de link de afiliado.
E naquela época tinha ofertas boas para promover de infoproduto também?
Aí, na época, era principalmente infoproduto. Em 2013, 2014, que aí o Afiliados Brasil, o Hotmart também estava começando a crescer. Não estava tão no início mais, mas começando a crescer, mais, né? Crescendo mais. E tinha, assim, muitas boas ofertas, inclusive...
Ainda mais nos eventos, né, velho? Que você conectava mais com a galera, assim. A galera conversava mais, né? Não é... Agora ainda é bom, assim, você ainda consegue conversar com a galera, mas eu também fui nesses eventos aí do Afiliados Brasil... Eu também fui em 2013, só que acho que o primeiro que eu fui foi lá em Fortaleza. E, cara, você conversava literalmente com todo mundo, que era 3 dias de evento, não tinha como você ficar... Você ficava ali mesmo aquele círculo e tal. Hoje em dia, nem se você quiser, você fala com todo mundo lá, porque é 5 mil, 6 mil pessoas, né?
Então... E apesar de na época já ter as panelinhas, não era tanto igual hoje. Não tinha, a galera não era tão estrelinha ainda. Então, até por isso que a gente conhece muita gente do mercado, porque... Sim. Quem começou cedo conheceu os caras antes de ele virar estrelinha.
Exatamente, então... verdade. Não, eu sentei na mesa dos caras que tipo, eu só estudava no YouTube e aí hoje em dia já são superstars, né?
Exatamente.
Mas esse negócio que você falou, só para... Que eu acho que é um ponto importante, velho. Essa panelinha de... Nesse caso que você falou, do AdSense versus infoproduto. E aí você falou que depois percebeu, não, eu não preciso escolher um ou outro. Só que constantemente a gente está entrando em umas briguinhas dessas que não tem nada a ver. Uma coisa que... Não acho que é tanto uma briga, mas que a galera confunde muito. Ah, vou fazer perpétuo ou vou fazer lançamento? Por que você não faz os dois, entendeu? Por que você não usa o melhor de cada estratégia para compor cada uma das coisas? Então, massa, aí você começou a fazer infoproduto e aí os sites começaram a render mais, aí você parou com AdSense, o que você fez?
Não, e aí, cara, eu comecei a fazer mais ainda, então, ali para 2014 eu já... Arrumei um trabalho, que aí eu cansei de ficar em casa na época. Fui fazer home office, fui trabalhar para uma startup. Só que ali em 2014 ainda, eu descobri os produtos físicos, ser afiliado de produto físico, e aqui no Brasil ainda. E aí que o negócio realmente deslanchou. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, ter resultado. Foi ali que eu, a partir dali que eu vi que talvez era coisa de verdade, eu não precisaria de ter um emprego. Apesar de ter ido trabalhar numa startup, foi uma experiência bem legal, que eu trabalhei com 2 indianos. Então, era uma startup que foi formada nos Estados Unidos por indianos, que vieram para o Brasil pelo programa Startup Brasil. Enfim, uma loucura danada. Era legal, só que aí uma hora eu estava terminando o mestrado ali e eu pensei, poxa, quer saber? Eu vou sair desse emprego aqui, vou terminar meu mestrado e vou tocar esse negócio de verdade. Não vou brincar só de ganhar dinheiro, mas não, vou fazer um negócio de verdade. Então, em 2015, eu abri meu CNPJ, eu realmente comecei a focar, e aí, sendo afiliado de produto físico, principalmente cápsula, mas tudo quanto é coisa que você imaginar, então, afiliação de e-commerce também a gente fazia, de farmácia, de tudo quanto é coisa que você imaginar através da SEO. E, por causa disso, eu conheci a compra de tráfego. Na verdade, eu sempre fiz, mas nunca fiz de verdade. Então, ali, a partir de 2015... Eu comecei a realmente investir em Facebook Ads, Google Ads, principalmente rede de display do Google. Eu comecei a estudar bastante e uma pessoa me ajudou muito, que foi o Ramon da C2 CPA, que ela existe, mas não existe mais. Ele me ajudou muito ali no começo e, cara, depois que eu descobri isso, realmente que eu comecei a ver a importância de fazer os dois. Eu também não preciso... Existia a briga também do SEO versus do
tráfego pago.
Eu vi que é possível fazer os dois. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a delegar o SEO, que aí era a parte que... Como eu realmente dominava o SEO, que eu acho que realmente eu dominava isso na época, eu falei, pô, é muito mais fácil delegar o SEO. Então eu comecei a delegar o SEO, trouxe pessoas para trabalhar comigo fixa.
E na época você achava mais fácil fazer o SEO do que a compra de tráfego? Ou é por essa questão de você já dominar, você já estava mais familiarizado?
Eu acho que realmente por eu dominar eu conseguia passar melhor, porque Entendi. O tráfego pago eu ainda estava descobrindo. E aí como
era
é que eu
ia delegar? Nova também as plataformas, né? Não era tão igual hoje.
É,
né?
Tipo, principalmente o Facebook, né? Mudou muito. O Google não mudou tanto porque ele já era uma ferramenta muito mais madura, apesar de ter mudado sim. Mas é. Eu não dominava aquilo. Então como é que eu ia delegar uma coisa que eu não domino, né? Então a minha ideia era, assim que eu tiver tudo 100% dominado, eu consigo delegar. Só que aí eu fui delegando o SEO, a gente foi aumentando o volume, criando mais sites. Chegou uma época que eu tinha mais de 50 sites, entrando post todo dia neles. Então, alguns sites entrando 2 posts por dia, 6 pessoas trabalhando só com SEO. E aí eu trouxe a Fernanda, né? Início eu trouxe a Fernanda para ficar fixa comigo.
Fernanda é sua...
Minha namorada.
Namorada.
Isso. E aí eu trouxe ela para ficar fixa comigo, porque no início ela entrou como freelancer, depois home office. Aí, em 2016, eu abri o meu primeiro escritório. Aí eu trouxe ela para ficar fixa. A gente contratou redatores fixos. E aí foi indo, né? Fomos criando mais sites, criando mais conteúdo. E eu trabalhando só no tráfego pago. Então, o SEO ali eu trabalhava, às vezes, uma parte mais estratégica. Então, eu enxergava coisa que a equipe ainda não conseguia enxergar, tipo, oportunidade de vender tal produto em tal palavra. Porque o que acontece? No mercado de SEO, é muito comum a galera associar SEO somente a ranquear para o nome do produto. Então, tem um produto XYZ, o cara acha que só vai vender se ele ranquear para XYZ. E, realmente, esse é um SEO muito mais fácil. Porque se XYZ não existe, então você não tem concorrência. Então, informação privilegiada, você lança antes. Inclusive, eu fiz muito isso, justamente por conhecer bastante gente. Às vezes, a pessoa me chamava, Fino, vou lançar tal produto, tal data, já faz artigo. Então, já deixava tudo pronto.
Fazer estrutura para quando tivesse a pesquisa já cair no seu site.
Então, o cara gerava demanda através do tráfego pago, porque, como eu disse, é um produto que não existe. Então, o tráfego pago gera demanda e respinga no SEO, porque a pessoa, como é um produto novo, etc., ela vai pesquisar no Google. Só que eu também monetizava esse conteúdo com o tráfego de outras palavras. Então, eu vendia, sei lá, cara.
Às vezes a dor que o produto resolve, né?
Exatamente, pela dor, etc. Óbvio que não vende igual o nome, porque a pessoa não está procurando por aquilo. Só que quando você entrega aquela opção no meio de um conteúdo bom e explica por que aquela opção pode ser boa para a pessoa, vendia. Então, enfim, tem N cases que eu ranqueei que eu achava até engraçado. Eu ranqueei muito tempo, por exemplo, para como aumentar o pênis. E aí eu vendia bomba peniana dentro daquele post.
Ai, velho, que massa. E aí foi desenrolando, mas beleza, um parêntese. Você falou da Fernanda. Fernanda, sua namorada, está aqui hoje, está no escritório enquanto a gente está gravando. Existe uma... Existe uma frase que você não pode contratar quem você não pode demitir. E eu não sei até onde isso é verdade, porque eu também já entrevistei o Rodolfo aqui, trabalha com a Camila, namorada dele, moram juntos e se dão super bem nos negócios, na vida e tal. Como é que é, resumidamente, assim, como é que foi trazer a Fernanda para o negócio? E hoje ela já está bem mais... Ela te ajuda nas estratégias, toca as coisas, né? Então já tem um nível de maturidade bem maior.
Eu acho que é uma boa questão, a maturidade. No início, era muito difícil, cara. Não vou falar que era fácil, não. Uhum. E, na verdade, assim, o que é difícil? A dificuldade, na verdade, é uma. Separar as coisas. Separar o que é trabalho, o que é vida pessoal, o que é namoro. Uhum. Então, hoje, já é, tipo assim, 90% separado. Uhum. Ainda tem aqueles 10% ali que a gente... Uhum. Negócio. Mas hoje é tranquilo, mas são 4 anos, né? Então, mas no início, realmente, era muito difícil. E, realmente, eu acredito nessa frase, não contrate quem você não deve demitir, não pode demitir, né? Eu acho que não é muito bom ficar misturando as coisas. Mas, cara, é o que tinha, entendeu? Tipo assim, ela estudava no interior, veio para BH, estava num emprego chato para caralho, eu tinha vaga, eu tinha demanda para ela. Uhum. E aí eu uni o útil ao agradável. Então, tipo assim, era o que tinha para aquele momento e a gente fez acontecer. Mas não vou falar que é fácil, não, entendeu?
Boa. E aí agora pegando o gancho, você começou a fazer tráfego pago, eu sei que também você investe, né? Você já investia desde aquela época, até quando não era tão difundida essa questão de ações e tal, a gente já conversou, você acabou de me falar, você não estuda tanto as ações, mas você sempre investiu, sempre cultivou o hábito, né?
Então, tipo assim, desde o início, eu sempre investi aquilo que me sobrava, entre aspas, porque mesmo investindo em tráfego pago, a gente tem um limite que a gente consegue gastar.
Uhum.
E aí, tudo que me sobrava, eu ia investindo, porque né, realmente eu aprendi que não é colocar o dinheiro na poupança ou torrar tudo, né, etc.
Uhum.
Então, a partir do momento que começou a sobrar, eu comecei a investir. Então, ações, eu tenho fundos, enfim, já até... Só não investi em pirâmide, mas... CDB, LCI, todo tipo de renda fixa. Nessa época, a renda fixa era também, muito melhor, a diversificação, etc. Eu comecei por renda fixa, inclusive.
E então você conseguiu ser consistente, né? Porque eu sei que hoje você já fez lançamentos pra caramba, blog pra caramba, mas você sempre conseguiu ser consistente ali para investir. Que, querendo ou não, agora que já passou... Galera fala de fase de arrebentação, assim, dos três primeiros anos... É o mais difícil de você consolidar o hábito de investir, porque parece que rende pouco e tal, que você não tem uma grana. Mas depois que você consolida, que começa a ter dividendo, rendimento, provento, essas coisas, fica mais fácil de você continuar, porque começa aquele efeito de bola de neve, né?
Não, exatamente. Eu acho que é a questão do hábito mesmo. Sempre que sobrar um pouquinho ali, você colocar. E as pessoas falam muito de você investe e depois você gasta. Teve uma época que eu fazia isso. Hoje eu não faço isso mais, mas... Teve uma época que eu realmente fazia isso. Eu separava um valor fixo sempre para investir e depois eu ia fazer minhas contas, uhum, etc. Fazer tudo.
E aí, outra coisa também, agora puxando o gancho para a sua empresa de lançamentos, você começou a fazer tráfego pago. E aí a gente roda isso no cartão de crédito, a maioria das vezes, né? Google, Facebook e tal. E como você tem um limite assim de... Você vai aumentando os orçamentos ali que você coloca em campanha e tal, aí começa a fatura... 100 mil, 150 mil, 200 mil, vai pegando cartão melhor e tal. E por que eu estou falando isso? Estou fazendo a conexão com o produto que hoje você faz lançamentos, que é o do Imperador das Milhas, e você tem a empresa de lançamentos, né? Você agora tem expert, faz a estrutura aí de marketing, usando suas ferramentas e tal, e vê a calhar de você fazer o lançamento de um produto que você chegou a usar, né? Você chegou a usar um monte de milha para viajar, sei que você viaja muito com a Fernanda e tal. Então, esse foi só o gancho para... Como é que acendeu essa luz aí, virou essa chave da empresa de lançamento? Quando você decidiu, assim, pelo menos testar esse modelo?
Então, cara, na verdade, não foi uma decisão assim. Eu acordei de noite e pensei, nossa, vou fazer lançamento. Foi, lembra que a gente estava falando dos updates do Google? Então, no meio do ano passado, aí, 2019, né, em junho de 2019, não lembro se a data exata, mas rolou um update que levou meu faturamento literalmente a zero. Demorou uns 6 meses, mas chegou a zero o faturamento com os sites. E por que aconteceu isso? Desde essa época para cá, o Google começou a alterar algumas regras dele. O Google tem os content creators, que é... Esqueci, tem um nome maior. Mas são pessoas, humanos, que estão fazendo avaliação dos sites. Então, ele... Ele tem os content creators e existe a content creators guidelines. São as guidelines, são as regras para esses content creators. Então, o manual que eles têm que seguir para poder avaliar os sites. Exatamente. Então, o Google começou a colocar lá nessas regras algumas coisinhas que vêm prejudicando o tipo de site que eu tinha. Que, apesar de, como eu falei, eu não tinha sites ruins. Meu conteúdo não era lixo. Não era mais conteúdo traduzido. O conteúdo de spinner, para quem não sabe o que é spinner, é quando a gente joga um texto num programinha que vai mudar todas as palavras.
Fazer variações. Fala a mesma coisa com palavras diferentes.
Com palavras diferentes, etc. Meu conteúdo era realmente criado por pessoas, eu não pagava R$2 por artigo, igual eu conheço gente que paga. Então, a gente tinha ali uma qualidade. Só que meus sites eram feitos para ganhar dinheiro, isso eu não tenho como negar.
Uhum.
Eu tinha renda com esses sites, eles eram feitos para me dar renda. Então, o Google foi... adaptando as regras dele para acabar com esse tipo de site. E aí, meus sites foram todos para o saco, assim, do dia para a noite.
E aí veio a ideia do lançamento, aí você considerou a possibilidade de fazer lançamento ou você chegou a considerar outras coisas? Como é que foi essa
época? Então, lançamento foi a coisa mais óbvia para mim, porque por causa da minha experiência com tráfego pago, com compra, no mercado digital como um todo.
Estrutura de página, né? E-commerce, oferta de afiliado.
Então, tudo a gente já dominava aqui dentro da empresa. A Fernanda já estava estudando copy, fazendo copy para produto próprio, que a gente tinha alguns e-bookzinhos próprios já produzidos pela gente.
Uhum.
Ela estava estudando copy cada vez mais para fazer copy de anúncio, para fazer copy de advertorial para a gente vender mais. Enfim, a gente já estava... E aí eu considero que foi um caminho natural. E, querendo ou não, tem a parte do networking, que é igual,
sim,
eu falei. Então, eu já conhecia várias pessoas que precisavam de um parceiro de lançamento.
E então, tem muito, né, velho? A galera muito boa, que às vezes, igual eu tava te contando esse projeto novo lá que eu tava, é uma pessoa assim que tem tudo, velho. Faz a parte mais difícil, entre aspas, que é, cara, fazer um bom conteúdo, publicar com consistência, mas tá lá, não sei quantos mil inscritos, não sei quantas mil pessoas acompanhando e pouquíssimos alunos. Então, junta. Meio que quando a pessoa já tem essa expertise, igual a gente tem assim, acaba que complementa muito bem, né? Porque o cara sabe muito bem fazer as coisas que precisa do expert e a gente é a estrutura, né?
Exatamente, cara. Então, foi um caminho, assim, digamos, natural. E aí, por eu estar lá, por exemplo, numa semana do Ryan também, então tem muitas pessoas lá que estão lá por causa disso, que querem lançar um infoproduto, estão lá para conhecer. Então, fez sentido para caralho estar lá, entrar no, nisso, conseguir parcerias e, enfim... foi o que tinha para fazer e tá indo ok.
E aí, como é que foi essa transição? Porque uma coisa é você tocar um negócio que vive de SEO, que vive das ofertas lá que você tinha dos sites, e apesar de a gente ter a experiência aí de lançamentos e tal, a dinâmica é diferente, né? De pessoas, de contrato, que tipo de coisa você teve que adaptar assim, né? Você mesmo, até você, William, de rotina, de tarefa, para conseguir tocar uma operação diferente assim.
Então, mudei equipe, né? Então, realmente, eu trabalhava com redatores antes, minha equipe era só de redatores. Apesar de que minha equipe não produzia os artigos, mas a gente editava, publicava, colocava link de afiliado, né? Enfim. Infelizmente, essas pessoas não tinham mais sentido estar na equipe, então realmente teve que trocar a equipe. E a principal diferença, cara, que é o que eu não acostumei 100% ainda, sendo bem sincero, é que não depende só de mim mais.
Aham. Uhum.
Porque, querendo ou não, quando eu estou sendo afiliado, quando eu estou fazendo tráfego, se eu escolhi, até nessa parte de fazer as escolhas certas, depende só de mim. Escolher o produto certo para me afiliar, fazer uma página certa, uma editorial, depende de mim. E quando você está trabalhando com um lançamento, não. O cara tem que produzir conteúdo, ele é um ser humano.
Cuidar da audiência.
Tem dia que ele pode não estar bem, não vai produzir conteúdo. Tem dia que ele vai estar bem. Enfim, não depende mais só de mim. Então, isso é a maior dificuldade que eu tenho hoje em relação ao lançamento, mas eu acho que faz parte, entendeu? Uhum. É uma coisa assim, que você tem que entender e tem que se adaptar, porque se não adaptar, fodeu, né?
E aí você tem algum... Quais projetos você está envolvido de lançamento, assim, dos que você pode falar, né?
Então, hoje a gente tem aí, igual você falou, o Império das Milhas, né? Que é o Imperador. E, cara, o projeto é muito legal, igual você falou, a gente realmente usa. Uhum. Eu acho que... Jabá à parte, é um produto muito bom, porque o cara manja muito. Se você conversar com ele assim, ele solta dados de cartão assim que você, e ele sabe tudo de cabeça, sabe? Não tem que consultar nada e fazer operações e qual cartão, isso, aquilo. E realmente são coisas que todo mundo, do cara que gasta nada ao cara que gasta muito, ele pode tirar vantagem, entendeu? E aprender a usar um cartão de crédito para seu benefício e não apenas como uma ferramenta monetária, né? Porque se você já está usando aquilo, você tem que tirar o melhor benefício possível, uhum, daquilo, né?
Principalmente para a gente aqui, porque também a galera que escuta aqui, geralmente é quem está ou querendo criar um negócio na internet ou quem já tem um negócio na internet e está usando isso para crescer. E tráfego, igual a gente falou, às vezes você tem um cartão bom e aí você coloca a despesa do tráfego nesse cartão, você já... junta a fome com a vontade de comer. Você começa a viajar de graça, você começa a ganhar dinheiro, você aproveita promoções, né? Esse tanto de coisa.
E, cara, né, às vezes você consegue... Ele tem estratégias de conseguir passagem de executiva ao preço de econômica. Então, tipo assim, você consegue até melhorar o que você já faria,
uhum,
mas com aquele conhecimento certo, que a gente não tem.
E aí vocês fazem a estrutura de lançamento para as turmas dele, em forma de turma.
Exatamente. A gente tem um produto perpétuo, que é um e-book, que dá uma introdução ao mundo das milhas, fala sobre cada programa, suas regras, etc., que também é importante saber, porque muitas vezes daí que vem a operação, etc., de saber aproveitar as regras e os benefícios do programa. E a gente tem o curso completo, que aí ele vai falar desde como ganhar mais dinheiro com milhas, vendendo milhas, operações, ou de viajar melhor, etc., que vai falar disso, essa estratégia de executiva, etc., tudo com milhas e cartões de crédito, né? E, às vezes, não é só o melhor cartão. É o melhor cartão para cada coisa. Então,
entendi.
Ele fala, por exemplo, que se uma coisa tiver desconto mais de 5% à vista, ele vai usar o débito. porque ele sabe que o cashback que ele vai ter com milha não vai ser maior do que 5%. Então, também é saber usar a coisa certa na hora
quando
certa.
Quando usar, né? Conhecimento.
Exatamente.
E aí você tem o outro com a nutricionista?
E eu tenho uma nutricionista também, que a gente tem produto de emagrecimento, que foi sempre o nicho que eu mais vendi até hoje. Realmente foi um nicho de emagrecimento, saúde em geral, mas emagrecimento. Então, a gente tem a nutricionista, que ela é muito boa, tem um conteúdo muito bom. E aí a gente tem alguns produtos em perpétuo e a gente tem um produto de lançamento que é para nutricionistas também, ensinando nutricionistas a terem mais resultado na carreira delas fazendo grupos de emagrecimento online.
Fechando mais consulta, né?
Na verdade, fazendo um grupo de emagrecimento online. Ah, então, tá. Elas, as pessoas, elas fazerem... É, a pessoa cria um grupo onde ela vai acompanhar as pessoas por X tempo. É,
ah, legal.
E, enfim... É, nem eu sei direito o negócio.
E aí é lançamento.
E aí é lançamento, que aí a gente está num ticket maior, né, para nutricionistas, profissional. E os de emagrecimento são. A gente tem desde e-book, é um curso mais completo. Assim.
Boa. E recentemente, e aí eu sou usuário da ferramenta, posso falar? Porque assim, você já passou por SEO, passou por tráfego, passou por criar página de vendas, copy, tudo. A gente já chegou nesse ponto da conversa que você já contou um pouco de tudo. E uma das coisas que para a gente faz muita diferença, principalmente quando você está falando de tráfego, de ela alta escala, você está colocando uma grana alta ali, é você otimizar a sua conversão. Que às vezes você gasta R$100 mil em tráfego. Se você melhora a sua conversão, no final que sai lá o dinheiro do seu bolso, o lucro da sua empresa, é uma coisa absurda. E você também, acho que assim como eu, já sempre foi de usar muita ferramenta, né? Então você falou daquela ferramenta gringa ali que é de notificação também.
Sim, sim.
Mas assim, tem várias outras, né? Hotjar, eu acho que foi você que me falou que usa o Hotjar desde que eles são startup.
Eu fui um dos 200 primeiros usuários
aí,
do Hotjar.
Então assim, isso tudo, a gente que está nesse meio, a gente vai tentando, né, entender usabilidade, melhorar a conversão, ferramenta de e-mail, ferramenta de construção de página e tal. E aí, dito isso, você acabou criando a ConvertPack, que é a ferramenta agora que faz aumento de conversão, tem algumas ferramentas, depois eu vou deixar você falar. E aí eu, como usuário... Eu já estou testando isso nas páginas de vendas. E aí, até para quem está ouvindo, né, depois é um jabá aqui verdadeiro para o ConvertPack. É, eu usando as ferramentas lá de notificações e de janela de conversão, eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, estou usando há pouco tempo e já fez umas 6, 7 vendas de R$700. Fora aquela notificação que tem vários jeitos de você medir ali como é que vai fazer a conversão. Então, agora já entrou no meu processo, no meu checklist de página de vendas, usar a ConvertPack, que é as notificações de compra, janela, todas essas otimizações. Então, dito tudo isso, véio, como é que você caiu na ConvertPack? Como é que foi a ideia? Como é que funciona hoje? Como que ajuda quem quer converter mais na internet?
Então, você falando isso aí da conversão, sobre o tanto que a gente investe, etc. Tem um exemplo que eu gosto muito, cara, que é, por exemplo... você tem 100 visitas na sua página e uma converte, você tem 1% de conversão. O que, que você acha que é mais barato? Trazer 200 visitas ou vender para duas pessoas com as 100 visitas que já tem?
Uhum.
Cara, com certeza vai ser trazer vender para duas pessoas ao invés de vender só para uma. Por quê? Porque você não está pagando a mais por aquele tráfego.
Uhum.
Então, a otimização de conversão deveria fazer parte do processo de todo mundo. Saber suas métricas devia ser parte do processo de todo mundo. E eu vejo que muita gente ainda no mercado tem resultado, o cara está fazendo certinho, só que ele ainda não domina as métricas. Então, esse cara provavelmente, possivelmente, está deixando dinheiro na mesa, porque ele poderia estar vendendo muito mais se ele tivesse controle dos números dele. Então, saber configurar corretamente um Google Analytics, saber configurar...
O fundamento, né, velho?
Que nem é tão... E saber o que fazer com aquilo, né? Saber como analisar esses dados. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. E aí, cara, o ConvertPack ele surgiu por causa de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu, que agora é meu sócio, o Hugo Mestá. E o Hugo ele é designer, então ele sempre fez landing pages para todo o nosso círculo de amigos, como freelancer. E uma coisa que eu utilizava no meu site através de uma gambiarra muito grande... que eu utilizava um ad server, que chama Revive Ad Server, para fazer native ads próprio dentro do meu site de SEO. Então, ao invés de eu colocar um Taboola, um Outbrain dentro do meu site para me ganhar por CPC, como eu tinha sites focados em venda e não em volume de tráfego, não era rentável para mim ganhar por CPC.
E só para ligar a tecla SAP aqui, native ads é aqueles anúnciozinhos que ficam aparecendo depois do artigo, sabe? Aquelas notícias relacionadas, CPC, custo por clique... Só para ligar a tecla SAP, porque às vezes o cara está super interessado, chega aqui e trava. Então, aqueles anúncios nesses blogs que a gente já conversou do William, depois que acabava o anúncio, tinha essa vitrine, né, que depois você veio a chamar de vitrine no ConvertPack, mas que era ali você colocava ofertas, links de afiliado, essas coisas, usando essa gambiarra. Né?
Exatamente. E aí eu tinha uma gambiarra, e aí a gente conversando, ele teve essa demanda de um outro cliente dele, que é um amigo nosso também, e aí a gente pensou, poxa, por que a gente não cria uma ferramenta para fazer isso? E aí surgiu a primeira ferramenta do ConvertPack. E aí, né, conversa vai, conversa vem. Eu falei com ele, cara, eu acho a ideia boa, eu vou virar seu sócio, eu vou colocar uma grana aí para a gente desenvolver o inicial e vamos ver onde que isso vai dar. E aí começou assim, e aí a gente foi tendo outras ideias. Então, hoje a gente tem
E também... bom que a ferramenta foi servindo a você. Tipo,
exatamente.
Então, foi totalmente centrada no usuário e o usuário era você. Então, uma ferramenta precisa de feedback. Você, como sócio da ferramenta, também foi conseguindo desenvolver ela bastante, né?
E até hoje, né? Eu acho que até hoje eu sou o principal usuário que a gente tem. Hoje já tem gente maior que eu usando, mas em termos de feedback, eu chamo a equipe de TI o tempo todo, desenvolvimento, o tempo todo para falar isso é errado, isso é assim, fazer assim, levantar as demandas. Então, essa experiência minha anterior, né, de software e desenvolvimento também, que eu acabei não falando, mas já fui programador, né, porque nós estamos velhos já, né? Nós estamos velhos. Então, já fui programador, então, saber levantar requisito, etc., a gente consegue fazer. Então, facilita também muito isso nessa questão. E, cara, hoje, então, a ferramenta de notificações, a ferramenta de janelas, tudo demanda que a gente foi vendo que realmente faz sentido e realmente dá resultado, aumenta a sua conversão. Se usado corretamente, vai te ajudar. E eu nunca falo, geralmente eu sempre falo com a pessoa, cara, testa, faça teste AB. E eu já vi várias vezes a pessoa falar, cara, eu não sei fazer um teste AB.
Uhum.
Então, a maioria das pessoas não sabem ainda usar as métricas, etc. Então, eu não quero que você simplesmente assine o ConvertPack por assinar. Você tem que ver se está realmente dando resultado, porque não faz sentido. Eu quero que você assine se realmente for fazer sentido para você, né?
Mas tem um plano gratuito também, né, para a galera testar.
Gratuito,
eu acho que eu ainda uso gratuito. Acho não, eu ainda uso gratuito. E aí, isso não é um jabá, né? Então, fique claro. Eu recomendo bastante. Eu estou usando e usei duas ou três páginas de venda só já. Vi resultado, né? Igual você falou, métrica, eu estava te contando ali.
Uhum.
Já usei o traqueamento para saber quantas vendas vieram das ferramentas ali do ConvertPack. E já foi bem mais grana do que se eu não tivesse usando. E aí, à medida que você vai fazendo esse incremento de todo dia, daqui a pouco você vende mais, tem mais margem de lucro, né? Então, quem quiser, qual que é o domínio aí?
ConvertPack, convertpack.io.
Boa. Eu vou deixar aqui, não sei se você está ouvindo agora no Spotify ou em algum agregador aí de podcast, ou no site podcastbastidores.com.br, mas vou deixar o link aqui do ConvertPack, que aí se você interessar, eu acho que vale muito a pena para quem quer melhorar os resultados aí das suas vendas, seja lançamento, seja perpétuo, seja e-commerce. Dá para ajudar, né? Então, isso aqui não é jabá, é porque realmente acho que vai ajudar a galera. E, William, que você faz hoje, cara, no meio de tantas coisas, que você acha que dá mais resultado e não aparece tanto?
Que dá mais resultado e não aparece? Como assim não aparece?
É assim, às vezes as pessoas nem sabem que você está trabalhando tão duro em alguma coisa ou que você se concentra tanto em alguma coisa. E isso dá muito resultado para os seus negócios, seja copy, seja gestão, seja... O que é uma coisa muito importante que, às vezes, não leva todo esse crédito, mas que você acha que você tem feito bem e é super importante para os seus negócios?
Então, cara, eu acho que, dentro do que a gente está falando, eu acho que o conjunto da coisa como um todo, sem isolar nada, é muito importante. Eu acho que uma coisa ainda que eu peco muito, essa parte, própria parte de gestão, tanto de pessoas como do negócio como um todo, eu ainda dou uma patinada. Mas eu acho que, cara, essa parte de unir o tráfego, a copy, a análise de métricas mesmo, eu acho que é um mundo ideal, sabe? Então, e onde que eu vejo isso fazendo muito sentido, cara? Principalmente em produtos perpétuos. É onde você pode experimentar mais, é onde você pode saber muito mais do que dá certo ou não. Por quê? Porque, querendo ou não, o lançamento ele é um tiro, né, cara? Então, uhum. Se você não não é muito gigante.
E querendo ou não, você aprende só para implementar no próximo, faz um debriefing.
Exatamente. Então, muitas vezes o lançamento você vai ter, saber o resultado depois que já foi feito. Então, não dá muito para você fazer muita coisa. Apesar de, claro, você vai testar criativo, você pode testar, às vezes, sua headline, sua página de captura da sua semana, do sei lá o quê, do workshop, do sei lá o quê. Mas na prática mesmo ali, você não tem tanto espaço para testar. Você não consegue fazer muito teste de carta de vendas, né? Porque, cara, você está dando um tiro naquilo. Então, eu acho que o conjunto ali, tráfego, copy, e uma coisa que também é muito, às vezes, as pessoas ignoram é o design. Então, eu acho que design também é uma coisa muito importante. E até mesmo quando a gente fala de design feio. Porque, cara, eu fiz um teste com um produtinho barato que eu tenho de R$49,00, utilizando uma página no modelo mais americano, que eu tenho conversão de 3% a 4% nessa página em tráfego frio.
Caramba.
E, tipo assim, é uma conversão muito boa para o produto
desse. E você já testou design mais bonito e aí converte menos?
Converte muito menos. Entendeu? Caramba. Então, é uma mistura aí de uma página, um modelinho mais americano, não sei se vocês conhecem como é que é, mas se você entrar em sites americanos, vocês vão ver que eles são muito mais feios que o nosso.
Mas, promessa bem mais forte, né?
Muito e aí, exatamente. E aí é uma copy muito mais textual, numa página mais simples.
Mais agressiva.
Umas coisas feiosas mesmo que estão lá, mas está dando certo. Então, tipo assim, quem sou eu para falar que está ruim, entendeu?
Uhum. E você lembra de alguma coisa que deu muito errado ao longo dessa caminhada que hoje, olhando para trás, foi uma coisa que te preparou para dar certo depois? Tipo, algum projeto que deu errado, alguma iniciativa dentro de um projeto que deu errado...
Ah, cara, projetos que deu errado, eu já tive vários.
Mas algum assim? Porque não necessariamente precisa ser um projeto, mas algo que você tenha dentro de algum projeto que deu certo, alguma tentativa que deu errado.
Então, eu já tive algumas aí, outros projetos de startup também no passado, já fiz investimento em startup também que deu errado, então... Enfim, a gente vai tentando aí, vai fazendo, né? Mas eu acho que, tipo assim, projeto em si que deu errado... Deixa eu pensar isso aqui um pouquinho. Uma coisa que deu muito errado que eu aprendi muito. Cara, eu acho que eu já tive muito aprendizado e muita coisa que eu errei. Então, tipo assim, em nichos que eu apostei que ia dar muito certo, que deram muito errado. E, principalmente, trabalhar com
Qual,
nichos...
por exemplo, um aí que você botou fé?
Cara, criar sites, já criei site de nicho adulto que eu achei que ia dar super certo, porque é um nicho que você pode fazer black hat à vontade, que não vai ter punição, etc. Só que justamente por isso é impossível de se ranquear, porque todo mundo faz muito black hat e os caras são muito melhores em black hat do que eu e é impossível. E, cara, trabalhar com produtos e nichos que você não se sente muito confortável trabalhando. E eu não digo no SEO, no SEO é bem mais fácil, mas quando você está pensando em lançamento, eu tive parceiros de nichos, obviamente não vou citar, mas tive parceiros de nichos que era uma coisa que eu não eu peguei porque era amigo, porque, entendeu? Eu estava ali, vamos pegar, vamos fazer, a gente executa, só que não é bem assim, porque eu não sei vender aquilo. Então, eu acredito muito que eu tenho nichos que eu gosto de trabalhar e o que eu gosto de vender que eu sei vender. Então, se eu pegar um apartamento para vender hoje, provavelmente eu não vou vender, porque eu sou bom em vender produto de emagrecimento.
Uhum.
Já vendi muito produto de musculação. Então, acho que errar o nicho assim também foi um problema para mim. E, assim, já tentei criar várias startups. Olhei outro dia, tem projetos, planos de negócio de 2011 criados. Teve um projeto que eu tive em... Não lembro que ano que foi agora, mas chamava Textbox, que era uma plataforma para gerenciar redatores e sites, que é um projeto bem legal que, infelizmente, eu tive que escolher entre ganhar dinheiro com meus sites ou tocar um projeto que poderia ou não dar certo, e eu escolhi indo para os sites, mas esse projeto eu cheguei até a receber proposta de investimento na época, porque eu tinha um MVP rodando, etc. Mas eu arreguei, eu realmente arreguei, o cara queria investir, eu falei, não, pode deixar para lá, etc., porque ia ficar mais sério. E eu acho que, assim, tudo que a gente... vai fazendo assim, é isso. A gente tem que pegar e tentar não cometer os mesmos erros passados, né? E até mesmo com o nosso dinheiro, né? Que eu também investi numa startup, acreditei numa coisa que não era minha, mas também falhou por causa das pessoas, por N motivos. E eu acho que é isso.
E você vai aprendendo, né? Você vai acumulando e principalmente quanto mais áreas você faz e tal, porque ao mesmo tempo que você fez bastante coisa, isso aí foi te preparando igual para o lançamento, né? Se uma pessoa que nunca fez nada for começar lançamento hoje, comparando com do jeito que você começou, você tinha uma base bem mais sólida, né? De tráfego, de oferta, de venda, de tudo.
Ah, com certeza. E apesar de eu ter feito muita coisa, querendo ou não, estão todas interligadas de alguma
sim,
forma.
Sim,
né?
Que tem... fazer muita coisa que eu digo assim, não, sim. Que estão relacionadas a uhum. lançamento ou às outras oportunidades.
Até eu, às vezes, eu paro e olho e penso, caralho, já fiz muita coisa. Mas aí... E até entra nisso, né? Quando eu estava ainda na época de procurar emprego, etc., eu já perdi vaga de emprego porque o cara falou, nossa, mas sua rotatividade é alta. Mas a minha na época, minha rotatividade não era alta porque eu ficava pulando de emprego em emprego. Era um estágio que acabou e não renovaram o contrato. Mas eu realmente fiz várias coisas. E essa época, quando eu fiz estágios, foi onde que eu decidi o que eu queria fazer. Então, uhum. eu aproveitei realmente essa época para
experimentar, né?
Eu gosto de internet. Então, eu trabalhei em banco, trabalhei em startup como programador e não gostava. Eu gostava mesmo de trabalhar com internet. Uhum. Eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Mas eu achei que eu ia ser programador de internet, trabalhar com web dev e tal.
Uhum. E por último, a gente geralmente no podcast aqui sempre pergunta um livro que marcou positivamente assim, em algum negócio, na carreira e tal. Porque a minha visão de livros é a seguinte, você tem que ler de acordo com os seus desafios atuais. Então você falou de gestão aí. Cara, tem um monte de material sobre gestão que eu acredito que o melhor caminho... Leu, aplica, vê se dá certo e para. Porque senão, o cara que nem precisa gerir ninguém, fica lendo livro de gestão. Aí daqui a pouco, 2 anos, a hora que ele vai precisar fazer a gestão de equipe, de pessoas, aquilo ali não está mais na cabeça dele fresco para ser aplicável. Então, considerando isso, que cada pessoa que está ouvindo aqui vai estar num momento diferente, a pessoa vai ter livros melhores ou piores, qual que foi o livro assim, que você acha que te... ou um livro... em especial que te marcou assim, nessa caminhada de criar negócios online, de usar a internet para ter empresa, enfim?
Cara, um livro que eu gosto bastante, e ele é até meio clichê no mundo de startups e tal, é o Lean Startup, que é,
do Eric
em
Rice.
Português, ele é o Startup Enxuta. Ele é muito bacana, e eu estou até dando uma olhadinha aqui. E tem 2 livros sobre Growth Hacking que eu acho muito legais também. Que é um bem básico, que eu não estou achando, mas um é o Traction, esqueci o nome do autor, mas esse livro Traction, não sei o nome dele em português.
Depois eu coloco os links aqui.
Deve ter alguma coisa a ver com tração. Esse livro é muito legal. E aí tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora, que é tocar uma startup e tentar tocar o growth dessa startup. Então, fazer essa startup crescer. Então, é um livro bem legal. Então, com bastante cases, etc., ideias para fazer. Mas eu não sou a pessoa que gosta muito de ler livros técnicos. Uhum. Eu acho que até uma falha minha nisso. Porém, eu assisto muito vídeo, eu consumo muito conteúdo de outra forma. Então, eu acho que eu compenso. Mas livros mesmo, eu gosto de ficção.
Ah, massa.
Eu sou o cara
Mas e como que você consome mais conteúdo assim, técnico? Vídeos, podcast também, você escuta?
Eu sou viciado em podcast, então eu escuto vários podcasts. E, cara, vídeo no YouTube. Então, por exemplo, a Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo, considerada a maior aceleradora de startups do mundo, eles têm um canal no YouTube muito bom, eles têm um programa dentro lá que chama Startup School. E, cara, é o que eu mais tenho estudado ultimamente, é vendo o vídeo deles, estudando materiais deles, etc., porque são coisas bem aplicáveis ao meu negócio atual.
E essa é outra lição também, né? Às vezes o cara não precisa, se ele não gosta tanto de ler, ele tem outras formas de consumir conteúdo em áudio, livros também que estão... esse que você falou aí, Startup Enxuta, foi o primeiro audiobook que eu escutei na vida. E o conhecimento é diferente, né? Às vezes você pode escutar o mesmo livro 5 vezes em uma semana, enquanto você está fazendo caminhada, na academia, lavando a louça, qualquer coisa que você estiver fazendo. E às vezes a pessoa se adapta melhor, né? Não precisa ficar naquela pressão de que tem que ler, apesar de que ler é bom, né? Mas, assim, às vezes o cara se adapta melhor com outro formato, né?
Pô, e eu também leio ainda bastante blogs, cara, porque me pareça, eu uso muito o Google em coisas pontuais, eu acho muito coisa de blogs. Uhum. Então, eu gosto muito, eu assino algumas newsletters sobre startups, sobre marketing digital, eu gosto muito dessas newsletters. Então, participando bastante de grupos, tem alguns grupos no Facebook que eu participo, eu sempre estou lendo. Como eu falei, eu falo no livro, mas a gente está consumindo conteúdo e aprendendo de outras formas. Eu acho que o importante é isso mesmo. Às vezes, as pessoas tentam, tipo, falar, se você não lê livro, você está... se ferrando, não sei o quê. Cara, eu conheço muita gente foda também que não tem o hábito de ficar lendo livro o tempo todo, mas o cara consome esse mesmo conteúdo que está no livro de outras formas, né? Então, a gente está aí para isso. O bacana da internet é isso, né? Que você tem N N formas
se adapta ao jeito que você gosta mais, né? Que você está mais acostumado. Cara, obrigado pelo seu tempo aí. Já estamos aqui chegando quase uma hora, quase 50 minutos de podcast. E agradecer por receber aqui no escritório, por criar a ConvertPack também, por criar as ferramentas. A gente dividiu o Mastermind por um tempo, então já te admiro bastante como empresário, como empreendedor. E deixo uma mensagem final também aí para quem está ouvindo a gente agora e que ou quer criar um negócio usando a internet ou quer crescer usando a internet. Que conselho você daria resumindo essa história toda sua aí?
Cara, eu acho que primeiramente agradecer aí também o convite e tal, bem bacana. Também o admiração é mútua também, a gente está aí na luta. E a gente sabe que não é fácil, apesar de algumas pessoas acharem que é fácil, não é fácil. Uhum. E, cara, o conselho que eu sempre dou para todo mundo que está começando, que vem me pedir alguma coisa, é vai lá e faz. Estuda e faz. Não fica só na teoria ou então também não faça só a prática burra. Tenta fazer as coisas com algum background, entender o porquê você está fazendo aquilo. E eu acho que o que mais me dá prazer é fazer alguma coisa e entender por que eu fiz aquilo, por que deu errado, por que deu certo. Então, eu acho que é o principal, assim, no meu ponto de vista, para você começar a fazer. Errar a primeira vez, errar a segunda vez e entender por que você errou.
Maravilha. E eu concordo totalmente com sua visão. Então, esse foi o William Rufino no Bastidores. Se você está escutando isso aí na sua plataforma de podcast preferida, faz uma review, que isso ajuda muito na classificação do podcast. E me marca lá no Instagram, @omurilandrade, que vai ser muito bom saber que esse podcast está fazendo diferença para você. Então, até o próximo episódio do Bastidores e até mais.